No ar, Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana. Apresentação, Edson Júnior.
Muito boa tarde para você, está no ar mais um Feijoada Completa aqui pela sua Rádio Câmara, emissoras parceiras e rede legislativa de rádio. E você que já saboreou a sua feijoada aí da sexta-feira, né, no seu prato, agora é a feijoada do seu rádio. Pois é, aquela feijoada da sexta-feira em que a gente faz uma misturada de tudo que aconteceu na semana, tratando de assuntos importantes aqui da política, né, aqui da Câmara dos Deputados, e também tratando de assuntos culturais, né, tratando de cultura, falando de muita coisa bacana. Portanto, até as 16h, a melhor informação e a melhor música, você ouve Beatles, I Wanna Hold Your Hand, essa canção que é de 1964, né, e esse nós vamos falar hoje, né, sobre esse assunto do 31 de março, né, a questão, essa polêmica aí que foi gerada em relação à comemoração ou não, né, o que aconteceu de fato no dia 31 de março de 1964, quando os militares tomaram o poder no Brasil. Isso foi considerado pelos militares uma revolução, pelos contrários um golpe. E aí essa discussão e em relação à determinação de se comemorar ou não o dia, e depois trocou-se a palavra comemoração pela palavra eventos alusivos, né, à questão do 31 de março. De qualquer forma, é uma coisa interessante, nós vamos discutir isso no programa de hoje, né? Vamos ouvir o lado do governo e o lado da oposição para a gente entender melhor esse assunto. E no programa de hoje vamos então tocar músicas de 1964, músicas que fizeram sucesso. E olha, basicamente Beatles, porque foi quando os Beatles começaram a estourar realmente. Apesar de ter começado na Inglaterra em 62, foi em 64 que as músicas chegaram aos Estados Unidos e aos países da América, inclusive o Brasil. Então, muito desse trabalho dos Beatles passou a ser conhecido mesmo pelo mundo afora a partir de 1964. E a gente vai ouvir essas canções no programa de hoje. E no programa de hoje vamos também falar da questão da educação, né, em que a Câmara promoveu uma audiência pública para discutir a questão da segurança nas escolas. Violência nas escolas é um dos temas que a gente vai debater aqui no programa de hoje, né? Inclusive, depois dos casos ocorridos aí, né, no Brasil, com alguns eventos, né, lamentáveis que aconteceram em relação à violência nas escolas, com o caso de Suzano, o caso de Realengo, enfim. Vamos também falar no Bolso do Cidadão sobre parcelamento no cartão de crédito, né? Será que vale a pena? Bom, a gente acha que não, né? Mas vamos lá, o Beto Veiga vai explicar pra gente. No caso das palavras, vamos falar sobre dois clássicos relançados, Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, e também sobre Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Esse livro é muito, muito importante aí na literatura brasileira. E por dentro do plenário, a gente vai saber do resumo da semana. Vamos também falar no Brasil de Ponta a Ponta sobre uma escola de dublagem que chega, que está em Brasília, já faz 2 anos e pouquinho, e fazendo aí o trabalho, tentando deslocar um pouquinho dessa questão das dublagens, né? Só de Rio e São Paulo, de repente abrindo um novo mercado e uma nova possibilidade para o povo também do Distrito Federal. Muito bem, esses são os destaques do Feijoada Completa de hoje e a gente abre com mais Beatles aqui no nosso programa. She said she loved you, and you know that can't be bad.
love like that, you know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad.
She Loves You, clássico dos Beatles, segundo lugar, Billboard 1964, aqui no Feijoada.
Hello, darling.
Tá aí Louis Armstrong, grande Louis Armstrong, um dos grandes nomes do jazz, cantando pra gente Hello Dolly, essa música que também é de 1964, lá do topo da parada Billboard. A gente tá pegando aqui só as, digamos, as músicas mais destacadas na parada Billboard de 1964, aqui com Louis Armstrong, o grande trompetista e grande cantor também, né, com a sua espetacular voz, a sua voz totalmente peculiar, cantando aqui um trechinho dessa canção, portanto, pra você, Hello Dolly!
So, take a rap, fellas, find an empty lap, fellas, Dolly!
E aí, Louis Armstrong, 1964, um ano, né, que é, enquanto a música realmente fazia muito sucesso, músicas eram, havia essa coisa, né, de uma parte, uma música do jazz, das músicas das grandes orquestras, do outro lado também o rock deslanchando mais e mais, né, e com Beatles, com Rolling Stones, quase ainda nascendo, né, não tinha ainda Rolling Stones em 64, mas enfim, era um, também o rock nascente aí dos anos 60. 31 de março de 1964, o golpe ou revolução? Enfim, entre as várias questões que cercam aí o regime militar que durou 21 anos no Brasil, um deles até o dia exato em que João Goulart foi retirado do poder, instaurando aí o regime que durou 21 anos no país, né? O presidente Jair Bolsonaro determinou ao Ministério da Defesa que fizesse as comemorações, do aniversário do 31 de março de 1964. O que aconteceu no Brasil em 31 de março de 1964? Por que os militares, né, tomaram o poder? E por que esse movimento é considerado pelos militares uma revolução, ao passo que para os opositores, né, e para muita gente é considerado um golpe militar que instaurou um processo ditatorial no país? Enfim, essa discussão, que é uma discussão importante e que tem a ver, né, com a nossa história, é a discussão que a gente está fazendo no programa de hoje, nesse Feijoada Completa desse dia 29 de março. Lembrando que 31 de março, né, vai ser domingo, portanto, aí 55 anos desse movimento que aconteceu em 1964. Vamos ouvir mais um trechinho da música aí do Louis Armstrong, enquanto a gente só recoloca a linha aqui pra gente. Muito bem, sobre esse assunto, então nós vamos conversar. Nosso primeiro entrevistado de hoje é o deputado Coronel Armando, ele que é do PSL de Santa Catarina. Deputado Coronel Armando, muito boa tarde, prazer em tê-lo aqui no nosso programa, como vai?
Boa tarde, é uma satisfação estar aqui no programa, falando com os ouvintes. Estamos à disposição para ouvir as suas perguntas e relembrar essa data de hoje que você está perguntando.
Muito bem. Deputado, essa polêmica, quer dizer, que se colocou aí em termos de o que foi esse período de 21 anos, né, em que os militares estiveram no poder, de 1964 a 85, como é que o senhor definiria esse período da história do Brasil? Inclusive o senhor como militar, como alguém que, né, certamente tem aí todo o entendimento de dentro das Forças Armadas a respeito desse movimento.
Bom, inicialmente nós estamos falando de um fato histórico. Quando você fala de um fato histórico, ele não é ignorado, é uma data significativa. E no nosso caso, de 31 de março, ele representou uma ruptura no Brasil, o início de um período de regime militar, substituindo um governo civil normal os presidentes passaram a ser militares. Nós temos que analisar esse contexto dentro daquele período histórico. E antes de eu falar do regime militar e do que aconteceu sob militar, em 2017 nós comemoramos no Congresso 100 anos da Revolução Russa. E a gente sabe que a Revolução Russa culminou com um governo que matou milhares de pessoas, milhões de pessoas na Rússia. E isso foi comemorado sem nenhum trauma no nosso Congresso Nacional e com pessoas que hoje criticam quando se cita apenas a memória de uma data. A gente não tem intenção de causar atrito, porque nós sabemos que ao longo desse período, foi um período de desenvolvimento do Brasil, de desenvolvimento na área econômica, alguns ajustes, um período de guerrilha, uhum. E que trouxe dor para muitas famílias.
Sim.
Ao final do regime militar, nós tínhamos 440 mortos levantados pela Comissão Nacional da Verdade,
uhum.
E 119 mortos do lado daqueles que eram do governo militar. Então, há dor em todas as famílias. Isso eu cito como a data de 8 de maio, que é o término da Segunda Guerra Mundial. Isso uhum. ficou no passado, foi em 1945. Os dois lados comemoram o final da guerra, independente do que aconteceu durante aquela guerra. Então, o Brasil viveu um período, essa é uma data histórica, semelhante ao 8 de maio. Eu não estou aqui defendendo, nem querendo causar nenhum tipo de atrito, mas não podemos nos envergonhar daquilo que aconteceu naquele período, como militar e como brasileiros. Isso tem uma posição. A verdade, ela é histórica. E houve terrorismo no Brasil durante o regime militar que provocou ações que todo governo faz. Então, eu vou citar exemplos que a gente vê na Europa, quando houve atentado na França, atentado na Alemanha, na Grã-Bretanha, uhum. na Dinamarca. Todos os países reagem a ações terroristas. E eu cito o maior, o outro é que todo mundo, quase o mundo inteiro, viu o 11 de setembro.
Sim.
E viu um país reagir a ser atacado por terroristas. E, inclusive, o país mais democrático criou a lei patriótica em uma semana, que restringia direitos civis, para poder enfrentar o terrorismo. Quando a gente fala de 64, não se passa nenhum momento as ações terroristas que levaram o regime militar a reagir. Você só tem como ideia as que se vê hoje a ação dos governos. Então, eu não defendo, mas é natural que um governo reaja a ações terroristas.
Uhum.
Um governo que não defendeu e não combateu de forma eficiente foi a Colômbia, que permitiu que as FARC até hoje atuem no seu território e dominem o território.
Uhum.
Então, como eu disse, não defendo, não é o nosso objetivo estar aqui defendendo o regime militar, mas também não podemos aceitar críticas que muitas vezes são dentro da sua visão histórica.
Uhum.
O Brasil recentemente terminou o processo de anistia
uhum.
do César Batista, que é uma pessoa ligada às Brigadas Vermelhas da Itália, que era acusado de assassinato e julgado na Itália por 4 assassinatos, que sempre negava, e que no governo brasileiro, por muitos anos, ele permaneceu. O último ato do governo Lula foi dar ali a condição de anistiado político a ele, não permitindo a extradição de uma pessoa julgada legalmente pela coisa. E hoje que ele foi preso, foi decidido pelo ministro Fux, que não cabia ali a condição de anistiado, e ele foi devolvido à Itália, ele reconheceu na semana passada que realmente participou de assassinato das 4 pessoas e que mentiu. Então, uhum. o que eu quero colocar é que nem sempre a verdade que está sendo contada é realmente o que ocorreu.
Uhum.
Isso no nosso objetivo não é tratar desses assuntos, mas é uma data que não pode envergonhar os militares. Ela é lembrada como o final da guerra. E na guerra acontecem muitas coisas que a gente não gostaria que tivesse acontecido. O nosso país tem que passar por cima disso. Agora, eu não posso nunca, como militar, como político, como cidadão brasileiro, negar esse fato histórico.
Sim.
É lógico que Sim. houve realmente a razão do pessoal reclamar dentro do seu contexto de se posicionar contra, mas entendendo que havia no Brasil uma situação excepcional, que não é a nossa normalidade, que todos nós desejamos. Isso ficou no passado, nós estamos falando de uma data de 55 anos atrás.
Uhum. Agora, deputado Coronel Armando, a lei da anistia, né, de 1979, você acha que ela foi justamente para tentar, pelo menos, colocar um ponto final nessa história, quer dizer, uma tentativa aí de restabelecer a ordem no país, da volta dos exilados? E o senhor acha que nós tivemos uma boa lei da anistia, ela foi feita da maneira adequada? Como é que o senhor avalia ela?
Olha, a anistia, ela é, em todo mundo, uma sinal que você vai passar e superar uma ferida aberta. E ela foi feita no Brasil com a participação de diversos segmentos, da OAB, da igreja, do Congresso, dos militares. Então houve um acordo de pacificação e foram com a anistia estabelecidos os critérios que nós iríamos anistiar os crimes ocorridos naquele período, de ambas as partes. A legislação, há um entendimento mudando, querendo mudar isso, mas isso tem que ser pacificado. Eu digo assim, o pessoal conhece, nem conhece tanto, mas o general Figueiredo, que é um dos generais do regime militar e que disse que ia fazer do Brasil uma verdadeira democracia e a anistia ampla, geral e restrita, ele participou dela, ele é filho de uma pessoa anistiada. O pai do general Figueiredo, o general Euclides Figueiredo, ele foi um dos líderes da Revolução Constitucionalista de 1932.
Uhum.
E essa revolução, os estados brasileiros atacaram o estado de São Paulo.
Sim.
9 de julho é a data que se comemora essa revolução. Como o estado de São Paulo perdeu a revolução, os líderes políticos e militares foram exilados. Um dos exilados foi o pai do Figueiredo, o general Euclides Figueiredo. E ele morou no exterior, em Lisboa e em Buenos Aires, até que houve anistia em 1934 ou 37, houve anistia das pessoas que participaram ali.
Uhum.
Então, o que eu quero dizer, o Figueiredo, quando fez a lei da anistia e como presidente, ele tratou da anistia como um filho de um exilado, conhecendo o sofrimento que é estar fora do seu país e a importância de se voltar e ser reintegrado à sociedade. Isso pouca gente comenta quando se fala de anistia e pouca gente sabe que ele é filho de um anistiado. E ele era filho de anistiado tendo em torno de 12 a 14 anos. Ele nasceu em 1918, o anistia dele,
uhum,
acho que aconteceu em 1934.
Sim.
Então ele já tinha 16 anos quando anistia. Você tem muita consciência do que é nessa idade você estar exilado e morando fora do país. Então,
uhum,
isso poucas vezes é lembrado. De outra forma, nem todos os líderes políticos que não foram exilados naquele período queriam uma anistia ampla, geral e restrita para evitar que voltassem pessoas ao Brasil para concorrer politicamente com eles. Então, essa realidade histórica, a gente tem que pensar, e vamos pacificar o nosso país e não relembrar só relembrar fatos que não nos unem. O Brasil tem que estar unido, são coisas de, nós estamos falando de 55 anos atrás, é como que fosse um dia dos mortos, mas tem que ser lembrado, eu acho que não posso me envergonhar desse período.
Deputado Coronel Armando, do PSL de Santa Catarina, conversando com a gente, que é vice-líder do governo aqui na Câmara, e conversando aí sobre a questão aí do 31 de março. Deputado Coronel Armando, muito obrigado por participar aqui do nosso programa, do nosso Feijoada Completa. Um grande abraço aí para o senhor, ótimo fim de semana.
Muito obrigado, eu agradeço a vocês aí. O nosso Brasil tem que passar por isso, ele tem que estar unido, nós na Câmara, dos deputados, do Congresso, nós temos que trabalhar no sentido de fazer o nosso país grande, trabalhar pelas reformas que ele precisa, e eu tenho uma frase que eu estou usando aí no Congresso. A Praça dos Três Poderes tem o Executivo, o Legislativo e tem o STF, que são os três poderes e tem que atuar harmonicamente, mas acima deles está a bandeira do Brasil, que na praça ela ostenta ali, e é aquilo que a gente tem que lembrar. Nós temos que trabalhar pela nossa pátria, pelo símbolo da pátria, e a bandeira representa isso. Com certeza, todos juntos vamos ajudar, todos vamos ajudar o nosso país. Muito obrigado. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.
Obrigado, deputado. Grande abraço. Boa tarde para o senhor. Está aí a participação do deputado Coronel Armando, do PSL de Santa Catarina conversando com a gente, vice-líder do governo na Câmara, sobre a questão do 31 de março. Estamos aí levantando essa bola hoje, né, tratando desse assunto, né, dessa questão da instauração do regime militar de 31 de março, né, de 64 a 1985. Olha, o Roy Orbison estava começando a carreira, né, na década de 60 e veio com esse sucesso aí que foi um dos destaques de 1964, que foi Pretty Woman. Música que depois ficou famosa, inclusive, com outros intérpretes e fez sucesso em outros momentos da história da música, né? Inclusive com o filme Uma Linda Mulher, lá em 1990, mas trazendo de volta aí a memória desse período, dessa música que foi um dos destaques da parada dos Estados Unidos e no Brasil também, em 1964. Bom, a gente está falando aí sobre a questão do movimento do golpe militar de 1964. A gente conversa agora com o deputado Ivan Valente, ele que é do PSOL de São Paulo, para poder falar sobre esse assunto. Deputado Ivan Valente, boa tarde, prazer em tê-lo aqui no nosso programa.
Boa tarde a todos os ouvintes. Tudo bem?
Tudo bem com o senhor?
Tudo bem, tranquilo.
Tranquilo. Bom, deputado, vamos falar...
Intranquilo.
Intranquilo.
Intranquilo porque tem gente que é capaz de dizer que não teve golpe nem ditadura no Brasil. Dá vontade de chorar, é um deboche para o povo brasileiro. E é o presidente da República. Esse cidadão virou presidente da República e o ministro das Relações Exteriores hoje acabou de declarar que o nazismo é um movimento de esquerda. Como é que pode um diplomata, né, falar uma besteira desse tamanho? As pessoas deviam ser interditadas, né? Mas, apesar disso, o Brasil continua.
Pois é, maior que eles. Pois é, deputado. Mas, enfim, vamos falar então sobre justamente esse 31 de março e essa questão que foi aí levantada, né, levantada pelo presidente, ministro da Defesa. Como é que o senhor recebeu essa notícia aí a respeito da ideia de se comemorar o 31 de março aí nos quartéis?
Olha, isso é um retrocesso civilizatório, né? Porque a história não pode ser reescrita. Nós vivemos em 1964 um golpe de Estado, uma quebra da institucionalidade, a derrubada de um governo constitucionalmente eleito, né? O fechamento momentâneo do Congresso, a edição de atos institucionais e, posteriormente, prisões, torturas, assassinatos políticos, censura da imprensa, desaparecimentos políticos e o fim da liberdade de organização e manifestação. Foi isso que aconteceu no Brasil de 64 a 85. Negar a realidade, né, negar os fatos, é algo que nenhum historiador, nenhum sociólogo no mundo todo, ou qualquer cidadão observador da cena política nos países, aqui no Brasil ou internacionalmente, pode acreditar numa coisa dessa, entende? Eles vivem num mundo que eles criaram para ele mesmo, né? Eles elogiam torturadores, que é um crime imprescritível, inafiançável. Esse é o caso do presidente da República, né? O presidente da República elogiou um torturador que matou várias pessoas no DOI-COD Rio de Janeiro. Eu mesmo passei 10 dias sendo torturado no DOI-COD do Rio de Janeiro porque eu fazia e falava o que eu falo hoje aqui para você. Defendo um projeto de nação para o nosso país, liberdade de organização, de manifestação dos partidos políticos. Como que sim? Dizer que não teve ditadura? É uma insanidade. Nós estamos sendo governados por insanos. Isso sim.
Agora, deputado, a lei da anistia, ela não veio para tentar, de um certo modo, colocar pelo menos uma tentativa de superar esse momento e de trazer um apaziguamento, digamos, nas relações entre os militares e a sociedade e a própria esquerda. Quer dizer, ela não teve esse objetivo E a Comissão da Verdade também, quer dizer, ela não foi feita justamente para poder tentar passar esse período a limpo no sentido de rememorar, de entender, mas teoricamente sem que se apontasse culpados de parte a parte. Como é que o senhor avalia esse aspecto? Eu acho que, no caso, essa ideia de comemoração, ela ressuscita feridas velhas do país?
Bom, na verdade, a lei de anistia, ela foi, num determinado momento, em 79, um acordo, né, para se transitar da ditadura para a democracia. E está num momento de correlação de forças militares, ainda ficaram 6 anos no poder, uhum, né? E ainda continuou vendo a bomba do Rio Centro, repressão, prisões, entendeu? Impedimento de greves. Tudo isso continuou depois da lei da anistia. Eu mesmo sou um anistiado político, entende? E digo a você o seguinte, qualquer país da América Latina, Argentina, o Chile, Uruguai, teve semelhantes desenvolvimentos, ou seja, em determinado momento se conseguiu fazer uma lei de anistia, que era uma contemporização, mas depois foi se verificar a verdade. Então, lá no Chile, no Uruguai, entende? Na Argentina, os generais foram presos, condenados, torturadores. Enquanto o Bolsonaro foi ao Chile elogiar o Pinochet agora, inclusive para o próprio presidente de direita, Pineira, condenar, né? Naquele mesmo dia, 11 torturadores de um processo lá foram condenados no Chile. Aqui nenhum torturador foi condenado, eles foram promovidos. Torturadores como do Rio Centro, gente, viraram generais, eles foram promovidos do atentado do Rio Centro. Então, aqui nunca se virou a página da história. Aqui é o contrário, se promove torturadores. A gente não conseguiu fazer a leitura correta para se criar paz, virar essa página da história. Tanto é assim que os militares hoje estão lendo nos quartéis algo dizendo que o golpe de 64 foi um momento de salvação da democracia. Mas que mentira é essa? Que estupidez é essa? Entende? Claro que não, entende? Eles entraram apoiados pela CIA, entende? Pelos setores mais reacionários, pela Casa Grande brasileira, pela elite brasileira, pela imprensa brasileira da época, que muitos deles se arrependeram, como a Globo, como o Estadão, e etc. Então, não houve uma revisão da lei de anistia. E na Comissão Nacional da Verdade, eles não entregaram os documentos secretos do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Eles queimaram documentos, entende? Eles se recusaram a dar depoimentos. Eles se recusaram a entregar a documentação para a Comissão Nacional da Verdade. Eles nunca aceitaram essa revisão, que foi normal em vários países do mundo, na África do Sul teve, na América Latina toda teve esse processo de revisão, de apaziguamento, né? Então, aqui no Brasil, não. Continua-se com a doutrina de segurança nacional, continua-se com uma doutrina que vê o povo como inimigo. Então, eles continuam espionando, isso é muito ruim. Né? Infelizmente, nós temos aí um presidente que é muito despreparado, e eu acho até que muitos dos militares brasileiros talvez não quisessem comemorar 64 agora, entende? Mas veio uma determinação de cima, ou seja, ele quer tensionar, polarizar a sociedade para desviar a atenção do povo brasileiro, do fracasso que é o seu governo, do desgoverno que nós estamos vivendo nos diversos ministérios e na condução política da nação brasileira.
Agora, deputado, o nosso entrevistado anterior, daqui da base do governo, fez uma menção à celebração aqui na Câmara dos Deputados, no dia 24 de outubro de 2017, do centenário da Revolução Russa, que foi uma audiência promovida aqui. Inclusive, até eu lembro que na época, o próprio presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, que já era presidente da Câmara então, não fez nenhuma objeção também à comemoração desse evento. Quer dizer, aí temos, é claro que existem os avanços sociais que a Revolução Russa trouxe, mas, por outro lado, houve muita perseguição também, inclusive, especialmente quando o regime stalinista assumiu o poder em 1924. Né? A partir dali, houve realmente um regime muito fechado, muito, enfim, com vários problemas semelhantes aos problemas que acontecem em todo regime totalitário, toda ditadura. E aí eu pergunto ao senhor, não é a mesma coisa comemorar a Revolução Russa e comemorar o golpe de 64?
Não é a mesma coisa. Eu vou lhe explicar por quê. Porque revolução é uma transformação radical da ordem econômica, política, social e cultural. Então você teve poucos momentos revolucionários na história. Por exemplo, a Revolução Francesa, que derrubou uma classe do poder. Tá? Uhum. Como, por exemplo, a Revolução Russa, que derrubou uma classe do poder e colocou aqueles que eram os mais pobres, os excluídos, etc. Então, você teve uma revolução, você não teve um golpe de Estado militar para continuar a elite no poder, que se viu ameaçada pelas reformas de base do João Goulart, pela reforma agrária, pela reforma bancária, universitária. É totalmente diferente. Você teve um momento realmente de transformações radicais. Agora, uma outra coisa é o que sucede décadas depois da Revolução, entende? Por exemplo, na Revolução Francesa, os proletários chegaram, eu diria que no caso era a burguesia chegou ao poder com o apoio do povo. E depois você teve o período do Termidor, ou seja, os jacobinos cometeram uma série de erros que voltou o Napoleão, aliás, voltou até a restauração do feudalismo, da monarquia durante um tempo. Na Rússia aconteceu a mesma coisa. Você teve uma revolução proletária apoiada por camponeses, por operários e por soldados e que fez uma revolução social, cultural e etc. E toda revolução tem realmente fatos que podem ser depois analisados e criticados. Aí eu concordo contigo, eu sempre fui um deputado de esquerda, eu militei na esquerda brasileira e sempre fui anti-stalinista. Eu acho que o stalinismo foi um erro do socialismo, entendeu? Então, mas o que importa é nós falarmos sobre a ruptura. Assim como a Revolução Francesa, através do iluminismo, criou as bases de uma nova sociedade, a Revolução Russa também criou as bases de uma nova sociedade. Aqui não. Continuaram sempre os mesmos, perseguindo os donos das fazendas, os coronéis, os donos dos bancos, os que mandaram sempre antes, continuaram mandando depois. E quem foi perseguido, foi o povão. Não teve nenhum momento histórico disso. Eles tiveram que abrir o regime porque começou a pressão social e popular. Mas depois de torturar, de matar, de perseguir e etc., e de entregar o Brasil também bastante baqueado, numa crise enorme, em 1985, através de uma transição muito lenta, muito gradual, etc., comandada pelos próprios militares. Então, um pouco diferente, na minha concepção, você comemorar uma data histórica, como é a Revolução Francesa, a Revolução Russa e tal, e um golpe militar. O golpe militar foi um escárnio, entende? Ele foi claramente a favor das classes dominantes.
Perfeito. Deputado Ivan Valente conversando com a gente do PSOL de São Paulo, nesse tema que a gente está tratando hoje, né, sobre a questão aí do golpe de 64, 55 anos, e tratando aí a respeito dessa, enfim, dessa polêmica aí levantada com a comemoração pedida aí pelo presidente da República, determinada a respeito desse momento da história do país. Deputado Ivan Valente, eu quero agradecer muitíssimo a sua presença aqui conosco. Acho que eu tenho contribuições muito importantes também, trouxe aí para esse debate. E espero contar com o senhor em outras oportunidades para a gente conversar mais sobre esse e outros temas que são de interesse da sociedade brasileira. Muito obrigado por participar aqui do nosso Feijoada Completa. Um ótimo fim de semana para o senhor.
Muito obrigado a todos. E eu espero que eles não comemorem esse dia. Pelo contrário, o melhor é silenciar sobre esse passado e buscar a paz social e não a polarização, que é o que nós buscamos, construir um Brasil livre, soberano, democrático e igualitário, que sempre foi nossa meta. Então, uma boa tarde a todos.
Muito obrigado, deputado. Boa tarde. Está aí a participação do deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, conversando com a gente. Portanto, aí estão aí colocadas as duas posições, né, a respeito dessa questão de 1964, a importância aí de se debater esse tema. A questão é se é como faremos ou não, a questão é a gente trazer à tona o tema, que é um tema importante, né, para contar um pouco da história do Brasil, lados diferentes, que têm visões diferentes sobre a história do Brasil, mas que eu acho que a sociedade se sente esclarecida quando tem a oportunidade de justamente de ouvir o contraditório. Isso é muito importante e é o nosso papel como imprensa trabalhar dessa maneira, né? Muito bem, vamos então de música para a gente poder fechar o nosso programa, nosso bloco, né? Com Beach Boys, olha que bacana, vamos lá.
Where the kids are hip. My buddies and me, you're getting real well known. Yeah, the bad guys know us and they leave us alone. I get around. It's never been beat, and we've never missed yet with the girls we meet. None of the guys go steady, 'cause it wouldn't be right to leave your best girl home on a Saturday night. I get around.
Aí a participação do Beach Boys, I Get Around, essa canção também, um dos tops aí da revista Billboard, da parada de 1964, a gente ouvindo aí canções que fizeram sucesso naquele ano de 64, ano que o Brasil teve aí a instauração da ditadura militar, que durou 21 anos no país. A gente vai para um rápido intervalo aqui no Feijoada Completa e volta já já.
Feijoada Completa.